Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 379. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
Olá, Braincasters.
Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
E temos a presença da nossa super convidada aqui, a Marici Ferreira. E aí, Marici, tudo bem?
Olá, eu sou Marici Ferreira, não é pra ser feliz?
Muito bom. Conta aí pra gente, como diria no nosso outro podcast aqui da Casa Mamilos, quem é você na fila do pão?
Eu sou CEO da IP Grupo, que é uma agência de conteúdo. Atuo nos mercados de brinquedo, zero, baby, papelaria e marcas e personagens, que é licenciamento.
Já gostei de tudo isso.
Sou também presidente da ABRAL, que é a Associação Brasileira de Licenciamento, e sou mãe e também avó, hein? Então
olha,
eu tenho um feeling bem bacana pro negócio de personagem.
Pois é, já faz a pesquisa dentro de casa, muito bom. Olha, como a Marici já deu spoiler aí, o nosso papo é sobre licenciamento, né? A gente vai desvendar aqui com ela como que funciona processo de venda de produtos com personagens, né, marcas estampadas, uma indústria que movimenta bilhões todos os anos e que não para de crescer, vai desde as famosas action figures, né, ou os bonequinhos, os Funkos Pop aí, que os hominho que o Pedro Estraza tem coleção aí de monte, e até produtos um tanto inesperados, né, como a Bia mostrou pra gente no nosso grupo lá do Braincast essa semana, vai de unhas postiças até caninha de açúcar, certo, Bia?
Caninha de açúcar é inesquecível.
Exatamente. Então é isso, vamos discutir aí os segredos e os números por trás desse negócio. Mas antes, eu quero divulgar aqui a Rede B9 de podcasts, né? Se você
faça
curte
isso.
Podcast, a Rede B9 é o seu lugar na internet. São mais de 20 programas, né, de assuntos variados aí, unidos com um só propósito, Bia Fiorotto. Que é trazer...
Qual é esse propósito, cara?
Trazer o melhor conteúdo com a maior diversidade, né? São programas pensados para você ter companhia aí nas suas atividades diárias, consumir humor, jornalismo, educação, tecnologia, e mais um monte de bate-papo sobre tudo que você imaginar, tá? Então, junte-se aí...
Já diria Marco Melo, o podcast não tem olho.
Exatamente. Então, junte-se aí aos milhões de plays nos nossos podcasts todos os meses... Pesquise por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcasts ou simplesmente acesse a URL podcasts.b9.com.br, tá? E também, mais um recadinho antes, divulgar aqui a Braincasteria Gourmet, certo, Bia? Que é o nosso grupo lá no Facebook e no Telegram para o assinante do Braincast.
Então, quem tá lá no grupo do Telegram acordou sexta-feira passada com uma mensagem de bom dia minha.
Ah, é? Olha só.
Teve imagem especial, teve música de bom dia cantada por essa pessoa aqui, que vos fala. Porque quem tá na Braincasteria, a cara do Merigo de quem não sabe o que está acontecendo na Braincasteria é muito boa. Eu gosto muito disso. Porque ele perdeu completamente o controle do que tá acontecendo ali.
Ali, exatamente, faz tempo.
Eu só quero dizer que eu olho ninguém. Meu Telegram, eu vejo 200 mensagens da Braincasteria, eu falo, não é pra mim, fica pra outra hora.
Como Mas assim, se você marcar a robinha do Pedro Estraza, ele vai lá ver. Você pode marcar a gente, porque tá todo mundo no grupo. Além disso, o pessoal que ouve o Braincast fica conversando sobre N outras coisas, além da pauta. Recebe qual é a boa primeiro.
Olha só.
Recebe
capinha,
o quê? Cantigas.
Capinha do Johnny que
capinha,
tá lá,
Capinha.
Né?
Capinha do Johnny.
Só.
E toda a sorte de conteúdos exclusivos.
Muito bem. Então, para você fazer parte da Braincasteria Gourmet, nosso grupo orgânico, Van Gogh, né? Personalité.
Select.
Ele é criado livre.
Exatamente. Lá no Telegram e no Facebook, você tem que acessar b9.com.br/assine, tá? Bem facinho. Então é isso, vamos pra pauta?
Vamos.
Pauta! Pauta!
Olha, você certamente deve conhecer a história de que o George Lucas, quando foi fechar acordo com a Fox para filmar Star Wars, ele decidiu abrir mão de grande parte do salário dele para manter os direitos de merchandising da franquia, né? E A Fox deve ter dado risada nessa época, porque era uma coisa que não existia, né? Ele nem fez o filme, já tá pensando, né, em ganhar dinheiro com venda de produto e de bonequinho. E a verdade é que o George Lucas se mostrou um visionário aí, porque anos depois, a venda de produtos, né, relacionados a Star Wars rendeu muito mais dinheiro do que a bilheteria dos filmes em si, né? Se você tem uma bilheteria hoje de todos os Star Wars, né, e até dos filmes spin-off somados em 10 bilhões de dólares, a soma de produtos licenciados já ultrapassou 30 bilhões de dólares, né? Tanto que quando a Disney comprou a Lucasfilm em 2012, ela sabia que não estava apenas comprando ali uma franquia de filmes famosos, mas também aí uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro. Isso mostra o poder do licenciamento de produto, né? Que é algo onipresente na nossa vida, desde o seu caderno de 10 matérias com a capa do Bart Simpson e adesivo 3D que você tinha no ensino médio, né? Até a chupeta das crianças com a cara da galinha pintadinha que você comprou aí na farmácia por R$1,99. Ou o pacote de maçã da Turma da Mônica que você comprou no supermercado. Tudo isso é licenciado, né? E esse é um jeito das marcas e dos estúdios se conectarem com os fãs, dando vida aos personagens e marcando presença física, né, no dia a dia das pessoas. É um mercado que movimenta 170 bilhões de dólares no mundo todo e ainda tem muito para crescer aqui no Brasil. E nesse Braincast de hoje, a gente vai debater um pouco de como funciona o licenciamento dos dois lados do balcão, né? Tanto de quem é dono de produto e quer licenciar uma marca, ou de quem é dono da propriedade intelectual e pode licenciar o seu personagem para alguém. Então, a gente vai discutir aqui como isso aumenta as vendas, como que é o mercado no Brasil, como isso impacta o consumo e os dilemas aí também diante da publicidade infantil, tá? Queria começar aqui perguntando direto para Marici, para ela explicar para a gente o que que faz uma agência especializada em licenciamento, ela que já está tantos anos aí nesse mercado e conhece, né, todos os bastidores, todas as entranhas. Porque eu sei que tem muito mais além dos brinquedos, né, Pedro e Bia, que a gente tá aqui interessado e...
Sim. Porra, você tem.
Mas tem muito mais, né? Além disso. Então, Marisa, conta pra gente, como funciona uma agência, né, que faz essa... que trabalha com licenciamento?
Bom, vamos lá. Hoje, no mercado, nós temos a agência que representa as marcas e personagens de empresas que são donas deles, ou de fora, ou do Brasil. E além disso, a gente tem os donos das próprias marcas que também fazem esse trabalho do licenciamento aqui no Brasil. Então, por exemplo, os donos é a Disney, a Warner, a Nickelodeon, eles são donos das marcas, então eles fazem diretamente esses contratos com as empresas. E aí a gente tem as agências, que é a Redibra ou a Vertical Licensing, que são agências que trabalham com as marcas, ou brasileiras ou também do exterior. E qual é o processo, né? O licenciamento é uma palavra muito genérica e complicada às vezes, que eu moro no sexto andar, eu desço o elevador, eu não consigo explicar o que é licenciamento no elevador.
Sim.
Então, eu vou dizer assim, e muito fácil você remeter à Disney, porque a Disney todo mundo conhece. Uhum. Mas, alguns personagens da Disney, talvez, as pessoas tenham dúvida se é Disney, se é Warner, de quem é. Não, óbvio, a Disney tem muitos conhecidos e todos são muito famosos. Então, no elevador é mais fácil falar assim, você sabe aquele personagem, o Mickey? Conheço, ó. Você já viu ele estampado numa mochila? Do seu filho até já? Então, esse trâmite para você colocar o personagem aqui, isso é o licenciamento. Então, você dá licença do uso da marca por um produto, por um fabricante ou um importador. Então, isso é exatamente o que é licenciamento de marcas e personagens. E uma agência, ela trabalha oferecendo essas marcas, ou o dono também, oferecendo as marcas às empresas para agregar valor ao produto. Eu acredito que vocês três devem amar personagens que eu tô vendo, o jeitinho e a carinha. Devem ser nerds, né? Ou gostam de...
Será?
Geeks, ou são geeks, ou gostam de personagens que estão aí nesse universo geek. Uhum. Tô falando a verdade ou não?
Não. Eu não me orgulho, mas você tá falando a verdade. Desculpa, mãe, eu não queria me expor assim.
Tem total razão.
A Beatriz eu sei que é fã de Star Wars. Uhum. Né, que ele nada ela pode ver, tudo ela vê, ela quer comprar, né? Então
tem o clássico caso das laranjas em Orlando que foram vendidas laranjas do BB-8, que era um saco de laranja com a cara do BB-8. Era isso.
Olha só, por que
por
não?
Por que não?
Star Wars, maior expoente do licenciamento, né, cara? Literalmente o que pariu todo mundo.
Hoje mesmo eu vi na vitrine de uma loja de brinquedo Hot Wheels do Mario Kart. E aí, na hora, eu tirei foto, mandei pro pessoal no grupo e falei... Gente, não me bota a cara do Mario em nada, porque eu não posso ver a cara do Mario, que eu já... Ah, não, preciso ter esse negócio, nem... Quando que eu vou brincar com um negócio desse? Eu falo que eu vou comprar pro meu filho, né? Porque aí eu tenho essa desculpa
de... Na verdade, tem algumas categorias que são muito fáceis de vocês olharem e enxergarem o licenciamento nela, a marca nela ou o personagem, que é brinquedo, é um deles, papelaria é muito forte, confecção também é bastante relevante, tem também personal care, aí vai para várias categorias, coisas de casa, eu acho que as coisas de decoração de casa, uma almofada, uma caneca, eu acho que isso atinge muito mais o jovem adulto e o adulto, e por isso mesmo que também pega esse mundo geek de vocês. O brinquedo, ele é muito mais infantil, então você pega os personagens que são mais, tem a faixa de idade, né, que é mais certa para o target do brinquedo. Então, Paw Patrol, né, Patrulha Canina, que é super forte, Ladybug.
Nossa, fez sucesso lá em casa.
Galinha Pitadinha.
Tomei bronca, peraí que eu vou aproveitar que você falou de Ladybug, tomei uma bronca. Quem ouve regularmente sabe que eu tenho uma sobrinha, a Clarice. Clarice acabou de fazer 8 anos, acabou, em junho, mas para mim acabou de fazer 8 anos, e ela gosta muito do Miraculous.
Uhum.
E aí, a gente assistiu um episódio juntas, e ela ficou muito puta da vida comigo, porque eu não entendi que tem uma versão no ar dos mesmos personagens. Então ela falava que é tal pessoa, mas é tipo a mesma pessoa. E eu fingindo que eu tava entendendo, e eu só levantando, abanando a cabeça e concordando, sabe? Aham. Uhum. Ela foi me mostrar um outro, eu falei, esse aí é o Cash Noir. Ela, não, tia Bia, você não prestou atenção em nada. E eu fui desmascarada na minha falácia.
E nesse momento, Beatriz Fioroto sentiu como seus pais provavelmente se sentiram quando ela era criança.
Mas mãe, era isso, entendeu?
Marcia, a gente comentou aqui que é uma indústria que só no ano passado movimentou quase 20 bilhões de reais, né? Que é quase 8 vezes mais do que o arrecadado pelas próprias bilheterias do cinema, né? Que ficou aí quase na casa dos 3 bilhões de reais. O que explica esse vínculo maior que as pessoas têm com o produto licenciado do que até com as próprias obras em si?
Eu acho que assim, as crianças ou os fãs de personagens ou de marcas, eles têm um desejo aspiracional de ter o personagem perto dele. Como aquilo é uma coisa, é uma fantasia, é muito lindo, para falar a verdade, tá? Porque as crianças, elas se transportam para dentro da história, e até os adultos, né, daquelas histórias e dos personagens. Então, um super-herói é uma fortaleza, tem atributos muito importantes e que a criança, ela quer estar próximo. Então, se ela adquirir, vai, uma mochila, um caderno, ou até uma caneta, uma borracha, ou uma almofada no quarto dele, ele vai se sentir um pouco mais próximo daquilo e traduz exatamente o que ele sente pelo personagem. Porque ele tá ali, ele quer ser igual, né? Na verdade, a fantasia é ele ser um super-herói ou ela ser uma heroína. Então, é isso que faz a venda ser grande. E vou dizer a vocês que não é tão grande assim como vocês imaginam. Porque no Brasil ainda tem muito a crescer. Nos Estados Unidos, para você ter uma noção de valores, né? Hoje eles faturam lá 169 bilhões de dólares. Então é muito. América Latina, 11 bilhões de dólares.
Caramba.
Né? E o Brasil, 5 bilhões.
Marici, quanto é a Europa?
A Europa não, eu tenho um mundo que é 280 bilhões.
Mas só Estados Unidos está com 170, né?
Nós somos o 8º mercado do mundo, mas nós temos muito mais uma projeção. Primeiro que o Brasil é muito grande, e dentro do Brasil nós temos diversos estados, que é como se a gente fosse vários países dentro de um grande local, né? Porque cada estado tem uma característica diferente, né? O Nordeste tem um consumo diferente do Sul e do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, eu acho que é até dentro do Brasil, nós temos que trabalhar muito melhor isso, e não só o personagem ou a marca, eu diria até que as indústrias brasileiras poderiam potencializar sua venda e trabalhar muito mais esses mercados divididos, que talvez eles venderiam muito mais em coisas um pouco mais focadas. O Nordeste, ele tem, por exemplo, indústrias que são bem regionais, vendem só no Nordeste, não vendem em outros estados. E por que não trabalhar só o Nordeste, né? Então, isso acontece com marcas e personagens. Às vezes, ele pode ser trabalhado muito melhor e lá tem uma tendência de ter crianças que gostam mais, talvez, de super-heróis do que de Cinderelas. Ou Cinderelas, ou... Depende do personagem, ele se dá bem em determinado estado. Então, a gente tem muito a crescer no Brasil, gente. Muito.
Que curioso.
Então, esse número ainda é pequeno.
Sim. Pedro e Bia poderiam contar pra gente aqui, né, como a Maris falou, que produto licenciado não, só é não é só coisa de criança, o que vocês consomem? Eu já tenho alguns spoilers aqui, mas eu quero que vocês mesmos contem para o nosso amigo e amigo ouvinte o que vocês consomem e são fissurados.
Assim, hoje em dia, né, ainda mais nesse período de pandemia que a gente está preso em casa, é Funko, né? No máximo que a gente...
Por quê? Que pandemia tem a ver com isso? Eu não entendi.
Hoje em dia. Olha a desculpinha.
Porque a gente não vai na... A gente não tá indo no mercado, a gente não tem como selecionar as coisas da bancada, não existe...
Quem te conhece que te compra.
Não, mas o Funko, ele é uma coisa... Talvez a Marícia... A Marícia até possa falar um pouco mais sobre isso, mas o Funko é uma questão interessante, assim, dentro do nosso mercado, né? É um produto que é importante. E não vem, ele não é produzido aqui no Brasil. A Funko, verdade, é uma empresa americana que só existe nos Estados Unidos. E mesmo assim, cara, o que tem de Funko nas lojas hoje em dia, Funko, o que estourou...
Funko é o nome da empresa ou é o nome do boneco?
Funko é o nome da empresa. Funko Pop é o nome do boneco,
ah,
que é o mais famoso.
Tá,
e
tá,
aí,
tá.
E é justamente o Funko Pop que bombou aqui no mercado nos últimos, sei lá, 2-3 anos. Aí. É um fenômeno e tanto, né? Eu acho que acompanha até, sei lá, não faz nenhuma década que eles existem... nessa prensa nacional.
Por ser um produto importado, realmente tem quantidades, né...
agressivas, num preço... E assim, o preço é
até
oficial,
compatível,
hoje em,
né,
dia é 100, 120, né?
Mas tava 80 sentido, na minha época.
Antigamente, né?
Antigamente, quando o dólar não tava R$6, né?
Na minha época, a gente fazia de madeira mesmo. A gente escolhia o que a gente gostava... E fazia se desse.
Esculpia.
Também, se quiser. Se não quiser, fica tranquilo.
Fazia
esculpia
com algodão,
no sabão,
né?
Muito. Pô, também.
Fazia com palito de sorvete e algodão.
Imaginava, né, Carlinhos, que a coisa da imaginação também era importante.
Olha, eu digo pra vocês que o Funko é realmente uma febre. Ele tá há poucos anos no mercado. Ele entrou já com todos, e hoje ele entrou com vários personagens, além disso, hoje ele tem todos, não tem um personagem que ele deixa de ter, ele sabe, ele vai sempre nas tendências, ele criou uns jogos, eu não sei se vocês já viram, uns jogos...
Não, tem de tudo.
Uns jogos...
camisa, cereal, jogo de tabuleiro, eles criaram uma marca própria em cima dessa coisa de ficar licenciando, né?
Exatamente, então é muito forte, tanto é que a Funko vai virar uma referência, que nem marca mesmo, vai falar assim, esse aí é um Funko, mas não é um Funko, né? É de outra marca.
Vai rolar o filme, né?
Isso.
Eles já vão transformar em filme, sendo uma empresa que tem menos de 20 anos de vida, né?
Eles realmente são muito bons, eles fazem uns bonecos lindíssimos, né? E tem aquela característica muito peculiar, eles são pequenos, colecionáveis. O colecionável é uma tendência de mercado há alguns anos, né? Poucos, mas ele veio agora, e até para as crianças. Então, assim, tudo que é colecionável é muito bom, inclusive para quem fabrica, né? Porque a criança ou o adulto vai lá e compra vários e vai querer ter a coleção. Então, é muito... às vezes, até... muito forte, né? Eu acho que podia ser um pouco menos, mas não adianta, porque todos querem a coleção completa. Eu vou comprar a coleção, eu vou comprar esse que saiu, é inédito. Então tem tudo isso, colecionável, ineditismo, e aí você vai longe no Funko. É uma delícia, né? Pra quem gosta...
Marici, uma pergunta, em que momento essa questão do colecionável ficou tão forte no nosso mercado? Porque é difícil pra mim lembrar o momento que rolou essa virada, sabe? Não é uma coisa...
No nosso, que você quer dizer, é Brasil? Só pra eu...
Brasil mesmo, assim, tipo...
Veio dos Estados Unidos, isso foi desses unboxings que tem, né?
Uhum.
Por exemplo, a boneca da LOL foi feita... de você abre, né, a embalagem, surpresa e colecionável.
Não me fala então, essa nossa, palavra lá em casa.
Meu Deus, isso é craque. Meu
Deus, craque, exatamente. Chama.
Cara, é, vem pedrinha, é craque, é a mesma coisa, cara. A Clarice, ela vê isso, a pupila chega a dilatar.
Esse negócio de abrir, ser um negócio surpresa, cara, isso é brilhante. É. Quando eu, minha filha pediu isso pela primeira vez, eu não conhecia. Aí, é isso que a Bia falou, essa relação, meu Deus, né? Quero ter mais, ter toda a coleção e tal. E aí, conforme vai abrindo a embalagem, você vai vendo como é que funciona, você fala, não, isso é brilhante, cara, quem pensou nisso? Tá de parabéns, eu queria ter tido essa ideia.
É verdade. Agora, pra vocês verem, no passado, e bem, bastante tempo, porque eu lembro, meus filhos... Eu tenho filhos de 28 anos, né? Tenho um filho de 28 e uma de 27. Se você for ver, eles eram pequenos e tinha o Kinder Ovo, que tinha uma surpresa.
Sim, é, lógico.
Então,
o Kinder Ovo foi uma febre, anos 90, 2000, as pessoas compravam sem parar. Então, não sem parar, não, nem tanto, né? Mas e era um produto caro, né? É um chocolate um pouco mais caro que o normal,
foi,
né?
Sempre foi caro,
né? Isso, agora assim, talvez lá, a pessoa que fez o Kinder Ovo foi visionário em ver que as crianças gostariam de ter uma surpresa na hora de abrir alguma coisa. Uhum. Então, demorou para isso vir mesmo, de verdade, eu acho que até demorou muito. Mas eu acho que uns 2 anos começou a LOL, antes disso tinha os colecionáveis já. Então, depois é já um upgrade do colecionável, que é o surpresa, né? Então é colecionável, surpresa. E aí, essa tendência tá aí. E assim, não tem, é uma delícia. Até nós adultos, você não adora receber essas unboxings? Eu não sei se vocês recebem, ou se vocês compram, ou são de box, né? Os boxes, por exemplo, a CCXP, ele vende, né, uma caixa recheada de produtos. Que delícia que é receber isso em casa, abrir e ver aqueles produtos lindos do jeito que você gosta, ou então de personagens que você ama. Que coisa mais gostosa, adulto. Imagina uma criança, gente.
Eu lembro, o meu primeiro licenciado que me fez fazer... Eu lembro até hoje, porque foi uma surpresa... Que eu recebi, que foi um edredom da Mini.
Nossa, imagina que legal.
Maluco! Eu fiquei em desespero. Eu olhei assim, e aí eu lembro de olhar, sabe? Olhar pro adulto, olhar pro negócio, olhar pro adulto, olhar pro negócio e falar, é meu? E aí as pessoas, é seu! E aí eu fui eu mesma estender a minha cama, muito louco.
Ô Marici, mas pra empresa, vale a pena pagar o valor do licenciamento? Porque, por exemplo, a Bia tá falando do edredom. Ah, um edredom normal e esquentar ela durante a noite. Ou,
se você pensa... Mas é magia.
E a magia da Disney. Por exemplo, a Tilibra, ou sei lá que empresa de caderno, ela pode vender o caderno normalmente, um bom caderno, né?
Caderno com a capa preta, né?
Isso. Ou branco, pra você poder escrever. Mas um caderno com a estampa de Star Wars, né? Que vai chamar a atenção da Bia, por exemplo. Vale a pena pagar esse valor pra Disney? Eu tô aqui, sei lá, milhões de reais, de dólares, pra eu poder só estampar a cara do BB-8 aqui na capa do caderno?
Antes da Maricia entrar, eu só quero falar que eu tenho um problema na minha vida adulta, que é licenciamento de banda. Eu tenho... As coisas dos Beatles são, tipo, tudo que a gente tem. E eu tenho um relacionamento com meu irmão que é baseado em Star Wars e Beatles, né? É isso que a gente faz. Então, um vê a coisa que lembra o outro e compra pro outro, que compra pro um. A gente tem almofada, caneca, caderno...
Unha postiça, tudo. Caninha de açúcar.
Caninha de açúcar do Ringo Starr. Eu tenho, eu quero.
Sabe? Eu vou explicar pra vocês. É lógico que se uma empresa tá pagando milhões pra uma Disney, é porque ela está ganhando milhões.
Sim.
Porque ela paga apenas uma porcentagem do valor do produto, porque é um produto sem imposto, né? Você paga o royalty baseado no valor sem o imposto. E varia, lógico, mas a média de 10%, 8%. E se ela está pagando isso, é porque ela está ganhando também. E qual é o trâmite? É muito jurídico, né? Então, assim, a empresa que tem interesse em usar uma marca ou um personagem, ela tem que procurar o dono ou o representante no Brasil, ou o próprio... Porque tem muitas marcas brasileiras, viu, gente? São demais as marcas brasileiras. Galinha Pintadinha, Mundo Bita...
Lucas Neto, né? Tá fazendo muita coisa.
Neto. a Luluca, JP e Maria Clara. É, a gente tem...
Gente, JP e Maria Clara, eu só conheço de produto. Eu descobri que eles existiam porque eu comecei a ver uma quantidade enorme de coisas deles.
Isso. A Mormai é brasileira, né? Então, é, nós temos aqui muitas marcas. Mas, enfim, a marca que a empresa quiser fazer uso, ela tem que ir até a pessoa que é dona e falar, eu quero fazer, ótimo. É um contrato jurídico entre as partes e que ele dá a licença de uso para essa empresa. Tem vários trâmites nesse meio todo, ele tem que te dar um guia de estilo, dizendo assim, você só pode usar a minha marca em fundos marrom, bege, preto, ele determina regras para uso do personagem e mostra também figuras e tudo, é um guia de estilo mesmo de como aplicar a marca no produto.
E aí, a empresa aprova o produto final ou não?
Isso, a dono da marca que tem que aprovar absolutamente tudo. Então, você tem esse trâmite todo e, óbvio, os dois lados estão trabalhando para que isso aconteça e tenha sucesso. A sinergia entre eles é importantíssima e o varejo. Se o varejo não está sabendo qual é o lançamento do filme, qual é o desenho animado que vai entrar, qual é a série mais popular, qual é o aplicativo, se a loja tem que ter essa informação. Então, hoje eu digo que as lojas, os varejistas que compram, as empresas que também querem fazer uso do licenciamento, têm que estar super informados de tudo que está acontecendo no mercado. E não digo só em personagens e filmes, eu digo em tudo, né? Não pode ficar parado.
É para isso que existe a feira de licenciamento, né? Então, essas feiras que a gente vê acontecer o ano inteiro e, tipo, até em termos de cinema, né? Que os estúdios participam de Cineworld, enfim. Tudo para apresentar esses produtos para essa galera, para falar assim, ó, tá chegando isso aqui, é sobre isso. A gente vai trazer o ator e o diretor para falar, porque a gente tem que apresentar esse produto e a gente quer vender esse produto para essas pessoas, para vocês poderem tirar dinheiro em cima disso também, né? Essa é a lógica do mercado,
certo?
Eu
fui num evento da Disney um ano desses, ano passado, retrasado, que era basicamente isso. Era a Disney mostrando para vários fabricantes de produtos de diversos tipos as marcas que eles tinham para licenciar e colocando ali estandes de cases, né? Ah, coisas que já existem. E aí, eu até demorei para entender, né, o que era de fato o objetivo ali daquele evento. Mas era basicamente isso. A gente tem aqui Vingadores, Star Wars, tem tudo que você imaginar. Se você quiser estampar na sua testa, só a gente conversa.
É daí que as coisas vazam, né? Inclusive, né? Porque tem eventos privados super top secret que os caras mostram coisas que não vão ser mostradas pro público, porque atualmente essa é a lógica do mercado da cultura pop, né? Tem coisas que precisam ser feitas no cinema para acontecer, né? Precisa ter hypes. E aí tem as fases de até de produtos, né? Usando o Funko de exemplo, eu acho que... Eu lembro sempre do Vingadores Ultimato, ano passado, que tinha uma linha de Funko de Vingadores pro lançamento, né? Até a estreia do filme. Duas semanas depois do lançamento, eles falaram, acabou a zona de spoilers, e aí eles anunciaram uma segunda linha de Funko com todos os spoilers do filme.
A gente tá vendo bastante isso agora por conta da pandemia, com lançamentos que foram... com filmes que foram adiados. Porque você vai nas lojas, tem produto do Mulher Maravilha, 84... Tem Lego do filme da Viúva Negra. Porque é isso, que você falou. Eles já venderam, já produziram esses produtos e já estavam mandando pras lojas, esperando que o filme ia chegar na data. Aí, como o filme foi adiado, mas o negócio já tava indo, não teve como, não parou, né?
Eu queria até chegar nesse ponto, mas a pandemia foi realmente um momento de quebra, né? Nessa lógica, a gente sempre existiu, né? A gente sempre teve essa ideia, essa ilusão de continuidade, né? Sempre um momento, né? Então, tudo é meio programado, pelo menos nos grandes estúdios, né? Você tem o lançamento na data tal, o lançamento na data tal, então isso vai acontecer até aqui, a partir daí as lojas trocam de figurino, vai pra outra moda e por aí vai, né? As coisas vão sempre rodando. Só que aí o que acontece? A pandemia força todo mundo, perde o principal sustento da coisa, que é o cinema, né? No caso, para esses grandes lançamentos de blockbuster. Esses filmes são adiados, né? A gente teve agora na data dessa gravação o adiamento do Jurassic World, né? O domínio aí ficou para 2022. E aí, como é que fica esses produtos que foram licenciados e estão produzidos, né? Então, é muito engraçado que a gente tá no momento vivendo isso com Mulher Maravilha de 1964. Meio que estou muito bem, né?
1984, né?
84, a fala tá ruim. Mas, ó, teve tênis, teve Xbox One, teve boneco Funko, teve action figure. Tudo foi sendo liberado e o filme não chegou, né? Então, são produtos licenciados de um produto que não existe, né? ainda. Isso é muito interessante. Verdade.
Foi atípico, né? Isso tudo foi atípico. A feira Expo Disney, ela aconteceu há 2 anos atrás.
É isso mesmo.
É, nós fazemos, hoje é a LicensingCon, vai ser em 2021 só, 2020 não teve, não aconteceu, há 13 anos. E na nossa feira da LicensingCon, marcas e personagens, a gente tem todos os estúdios, cenários e empresas com marcas oferecendo as empresas. Então, é o local que vai ser no dia 1 e 2 de setembro de 2021, no Vila dos IPs. E lá você vai ter, já está confirmado a Universal, Warner, Nickelodeon, Globo, que tem muitas marcas, e algumas agora que a gente está voltando a fazer os contratos. Os filmes realmente têm uns lançamentos previstos, agora foram todos adiados, mas alguns fizeram opção de fazer nos streams e nas mídias digitais. Eu acho que o sucesso de um filme no cinema tem sempre um frescor e eu acho que uma coisa para o fã que é muito importante, né? Mas vai voltar tudo ao normal, eu sou super otimista com tudo isso, eu acho que é uma transição, né, no que nós estamos passando. Os fãs continuam fãs e eu acho que tem que aproveitar e comprar até o produto do filme que vai passar mais para frente. Hoje eu participei de um summit da Warner que é secreto, é confidencial, você tem até a sua tela estampada ali com o seu nome para você não replicar o conteúdo. E porque os eventos são assim agora. Então você vê várias coisas importantes e não pode ser replicado. E porque eles lançam coisas, a Warner, a Disney, a Nick, todas as grandes, os grandes estúdios lançam os filmes e já tem programação até 2025, 2026. Uma indústria hoje que está programando volta às aulas de 2022, né? 23 às vezes. Então essa indústria precisa saber o que vai acontecer lá para ela poder saber o personagem que vai estar ou o filme que vai estar naquele ano. Então, a nossa feira que acontece 1 e 2 de setembro de 21 exatamente mostra isso. Mostra lá dentro, né? Quando você entra no stand, não é um stand, não é uma feira tradicional, porque nós não trabalhamos com produto, a gente trabalha com imagem, com marca, com personagem, é lúdico. Mas é também lúdico para o empresário, não é só lúdico para consumidor final. Então, é um lugar lindo de ir, porque você fica encantado, você tem vontade de brincar, os personagens ao vivo, né, principalmente os infantis, eles estão lá ao vivo mesmo para alegrar, e os próprios executivos, é muito legal, você vê eles tirando foto até de personagens concorrentes.
Homens engravatados com fotos com a Hello Kitty, né?
Esse convenceu, Marci, esse convencimento do executivo, né, por parte, porque você falou que as empresas que querem licenciar algo, por exemplo, quer estampar um personagem num caderno, ela procura a empresa que é dona do personagem. Uhum. E sim, o contrário, como você está falando, também acontece, né? Então, você tem o processo das detentoras dos direitos, né, da propriedade intelectual, que vai vender isso para os executivos. E esse processo de convencimento, ele como que funciona para fazer com que essas pessoas entendam o que, que é o hype, né? O que vai ser febre, o que, que as pessoas vão consumir, isso é algo fácil, é difícil, como é que é?
Você tem que estar o tempo inteiro antenado, gente. Não pode parar de receber uma notícia, né? Eu acho que agora na pandemia nós fomos uma avalanche de informações. Eu acho que no primeiro momento todo mundo ficou assustado, inclusive os donos de marcas, os filmes, os cinemas, as marcas grandes, pequenas, médias, todas, né? E logo em seguida, depois de alguns meses, eu diria que houve uma mudança, até porque os empresários começaram a perceber que o seu produto tinha que estar vinculado a uma marca de propósito. Pode ser a própria marca dele ou a própria empresa dele tinha que ter um propósito de estar existindo para o consumidor querer comprar. E no momento em que ele já existe, ele já tem esse propósito, se ele se juntar a uma marca que também tem algum propósito, isso faz muito, ter uma força muito maior para o consumidor final. Então, assim, o convencimento, na verdade, é mais difícil não para as empresas que já atuam no segmento, que já fazem produtos. Eu acho que o convencimento maior é ensinar as empresas empresas que não atuam nesse mercado e que têm a possibilidade de atuar. Eu acho que as grandes empresas, pequenas, médias, do Brasil inteiro, são poucas que ainda entendem esse processo. Tanto é que eu acho que é muito mais fácil você falar em marcas e personagens do que falar em licenciamento, né? Então, no momento que você chega para uma empresa e fala, olha, nós trabalhamos com marcas e personagens, é muito mais fácil ele entender na fala já, porque já é objetiva, né? Então, eu acho que o Brasil tem uma necessidade grande de ser... Tem que ensinar, né, as indústrias como é que você pode fazer uso dessa ferramenta de marketing, porque ela é uma ferramenta grandiosa. No momento em que você tem um produto, se você comparar a venda de um produto que não tem uma marca, que não tem ou um personagem, ou um super-herói, ou um personagem adulto, ou uma marca boa, com um que não tem, um que tem um que não tem, o que tem a marca, mesmo custando um pouquinho mais caro, ele vende mais. Ele vende mais. E vende mais por quê? Porque você que é consumidor, que está aqui falando comigo ou que está ali na rua, ele tem o desejo, eu mesma tenho o desejo de algumas coisas que tenham marca ou que tenham personagens. Eu também tenho as minhas preferências. Então, isso acontece no mercado como um todo. Então, é óbvio que você vai vender mais produto, tá certo? Que tem marca ou personagem, que tem a propósito e que tem uma razão de existir. Hoje, eu acho que a gente tem, por exemplo, o Seminha. O Seminha, ele tem um propósito muito claro, que é ajudar o Instituto Ayrton Senna com os royalties que ele ganha. A marca, não sei se vocês sabem, a marca Senna e a assinatura Ayrton Senna também são licenciadas e muito mais forte fora do Brasil do que no Brasil.
Que ele doido.
Ele é muito mais conhecido fora do que... Não, ele é conhecido no Brasil também, mas ele é muito mais... As empresas lá, como a cultura deles também é um pouco diferente, eles já têm esse know-how de saber como fazer. E o Ayrton Senna fora, ele tem uma presença marcante, ele tem... O S do Senna também é muito forte, então ele também tem aqui e lá, lógico. Mas eu estou te dizendo porque as marcas do Instituto Ayrton Senna têm um propósito incrível, né? É a educação de um país que precisa ser educado inteiro. Eles fazem isso e muito bem, eu conheço bem o trabalho deles, então é lindo de ver isso. E tem outras tantas que têm propósito, gente, eles não são os únicos. Uhum. Então é muito bacana. Então eu acho lindo esse trabalho, tá?
Você tinha uma pergunta aí, Pedro.
Não, eu queria perguntar ao Marici, porque a gente viu do lado de fora, a gente tem, assim, voltando um pouco à questão da pandemia, né? A gente tem visto essa hesitada dos estúdios ou das próprias empresas em como lidar com a pandemia, né? Que a pandemia realmente ela muda completamente o nosso cenário. E dentro desse cenário, eu queria saber de você, que é uma pessoa que tá dentro desse mercado, como é que foi o Mulan aqui no Brasil, né? Porque foi um filme que não saiu aqui no Brasil oficialmente, ele não está disponível em qualquer lugar e assim, ele saiu no Disney Plus, ele está rodando,
é isso que eu
falar, né?
Ele só chega em novembro oficialmente aqui no Brasil, mas...
Dezembro.
É dezembro? Dezembro, novembro? Né?
Não, o filme estreia no catálogo da Disney Plus em dezembro, ele chega pra locação em novembro, mas a Disney Plus chega em 17 de novembro, então vai demorar um processo. Entendi. Só que é isso que a Bia falou, né? É estranho, o filme não estreou por aqui, ele não está disponível oficialmente por aqui, e meio que rolou um efeito Baby Yoda, né? As pessoas aparentemente viram o filme por outros meios que não os oficiais, né? Então,
esse caso
como é que fica o licenciamento no meio disso?
Do Baby Yoda, acho que é bom você contar, Pedro, que foi lançado, né? O Mandalorian fez um grande sucesso, o Baby Yoda, que era até um segredo, né? Pra quem não assistiu, só descobre no fim do primeiro episódio, mas não tem mais... Não tem mais como ter surpresa.
Não, já era, todo
caso.
Mundo viu. A questão é essa, o episódio foi visto.
Não sei se foi você ou a Soraya que publicou no B9, que era isso, que não tinha. Que a Disney ia perder dinheiro porque o produto não estava no mercado, né? As pessoas queriam comprar um bebê Yoda pra ter de qualquer maneira e não tinha
a
o produto.
A loja da
né?
Disney era só camisa e caneca, com imagem de arte conceitual ainda. Era coisa assim,
não,
a Disney completamente pega desprevenida.
CCXP 2019 foi povoada por prints de bebê Yoda. Da Alameda dos Artistas ali, né? Print do bebê Yoda, bottom do bebê Yoda, tudo do bebê Yoda, porque não tinha, né? Não tem nada.
Nada. Eu fui pra Nova York nas feiras em janeiro, fevereiro e março, antes da pandemia chegar aqui, eu tava lá, e lá a gente já ouvia falar, e lá tava o bebê Yoda, e eu vi o Yoda, eu vi o personagem, eu vi os produtos, todos estavam prontos pra vir pro Brasil. Então, assim, óbvio que vocês que são fãs de qualquer um desses personagens vai buscar caminhos para enxergar, para tentar ver, para tentar buscar, né?
Sim.
E aí vai por caminhos que não são os mais...
Você não viu o frisson no nosso grupo quando chegou o Baby Yoda? Era só ele,
não,
o dia inteiro.
Primeiro, sabe qual foi o primeiro produto oficial do Baby Yoda mesmo, assim, que a galera comprou pra caralho? Foi isso aqui.
O Pedro está mostrando...
É rádio, Pedro, é rádio.
Foi o Funko,
é
rádio. O primeiro produto foi o Funko do Baby Yoda que estou mostrando neste momento para os colegas da transmissão.
Não,
aqui.
Não, e ele balança, ele é Bubblehead. Ele balança
ele
a cabeça.
Ele é Bubblehead. Ele faz, ó, barulho. Olha o sound design aqui do podcast.
É.
Ó, parabéns.
Pois é, mas isso, gente, o que é que a gente podia esperar? Quem é que sabia que isso ia acontecer? Não é verdade? Então, como é que esses estúdios estavam programados? As empresas que estavam licenciando as marcas podiam saber que isso ia acontecer? Ninguém. Então, assim, eu digo a vocês que hoje o mercado, ele está super aquecido. As empresas pensam mais em comprar uma marca ou um personagem. Eu acho que eles estudam muito mais e eles escolhem melhor. Porque antes eu acho que estava muito... Ah, eu quero tudo para o meu concorrente não pegar, né? Isso acontecia muito e hoje não. Eu acho que hoje você escolhe o que mais é adequado a você, a seu dinheiro, ao seu bolso, como você vai desenvolver o produto, do que pegar de tudo. Então,
é,
eu acho...
Você acabou de falar, tem essa exclusividade, né? Então, se uma empresa pegou, comprou esse licenciamento, deve estar no contrato que a outra concorrente não pode, né?
É, mais ou menos. Isso já foi muito mais importante. Hoje já não é tão importante, porque hoje você tem o mesmo personagem na Renner, na Riachuelo, na C&A, só que com style guides diferenciados. Então,
é, vê os brinquedos, né? Tem Funko de Star Wars, tem Lego de Star Wars, tem Action Figure de Star Wars, tem Hasbro de Star Wars, tem Mattel de Star Wars até.
Mande mais.
Mande mais, né?
É, agora sim, é complicado isso de ser exclusivo, mas quem faz o melhor produto, mais bonito ou tamanho melhor, ganha. Então, vai aí numa concorrência mesmo de melhor produto. Eu acho que quando você tem o uso de uma marca, você vai falar assim, ah, eu vou agora comprar uma marca. Eu acho que você tem que pensar muito bem se ela tem o target do seu produto, se ela tem exatamente aquilo que você quer, características fundamentais para estar linkando com o seu produto. Trabalhar um produto de um design diferenciado, que hoje não é mais qualquer produto que se vende. Você tem que ter uma diferença. Senão, o consumidor tem... Gente, quantas camisetas tem no mercado? Licenciada, então, são inúmeras. Quantas são falsificadas, que a gente sabe? Inúmeras. Imagina associação e contra, porque a gente defende e vai e manda carta para as lojas que vocês estão vendendo o produto pirata. Adverte, fala para as indústrias, se a gente descobre. Muitas vezes você não sabe nem quem é que está fazendo o pirata.
Imagina
a dificuldade. Isso me lembra... O caso da lanchonete Jedi,
isso.
Aqui em São Paulo. A maravilhosa lanchonete do Star Wars, que veio desesperada para abalar as estruturas de São Paulo. Isso. Vender hambúrguer tudo adesivado do Star Wars. Tomou um toco da Disney e aí virou uma lanchonete com tema espacial.
Eu queria até, Marisa, porque até para combater essa questão da pirataria, né? Entender a burocracia por trás de fazer um negócio desse. Porque com a internet a gente viu muita gente criando suas próprias lojinhas e criando seus designs de camiseta. E eu mesmo já comprei camiseta até de, não só de desenho, né? De personagens, mas de banda, né? É, que eu já vi que tem muitas lojas são licenciadas, quando você recebe tem lá produto oficial e tal. Mas às vezes você compra e chega em casa e você vê que o negócio não é, que o negócio é pirata. Como que um pequeno comerciante, empresário desse pode licenciar uma marca? Porque me parece um negócio tão burocrático e difícil e custoso, né? Só para eu lançar uma simples camiseta, é possível eu aqui da minha casa, da minha lojinha, conseguir licenciar uma camiseta de Star Wars para vender?
Quer um exemplo prático também? O Baby Yoda, ainda no Baby Yoda, né? É que foi um caso muito especial, né? O Baby Yoda foi essa coisa, realmente teve um intervalo de tempo que os caras não tinham produto na loja. E eu lembro de ter dado essa nota do B9 de gente que tava produzindo bonecos do Baby Yoda.
Pra vender no Elo, né? Elo 7 lá.
Pra vender em sites, assim, de venda person to person, né? Como eles dizem, né? Que é uma coisa meio pessoa a pessoa, meio enjoei da vida, né?
Artesanato, quase.
artesanato. É, o cara fazia um por um e ia vendendo, assim. Era uma coisa que tava bombando, porque a Disney não tava se mexendo, né? Ficou umas duas, três, umas quatro semanas até, acho que foi. Durante todo o período do Natal não teve Baby Yoda, né? Então, é...
É, eu acho que é assim, é lógico que uma empresa de pequeno porte, dependendo do número de camisetas e quantidade, não vai fazer, conseguir fazer o licenciamento, porque a marca, sempre, ela quer uma projeção maior. Então, ela quer ser distribuída no Brasil inteiro. Porque o consumidor, ele quer... comprar lá no Nordeste, né? Então, é, todos os personagens que têm uma fama muito grande, têm uma relevância no mercado, é, tem que ser distribuído no Brasil inteiro. Então, no momento em que ele quer comprar uma, o uso de uma licença, ele pode até conseguir, porque não tem exclusividade, mas ele tem que mostrar que ele é uma empresa que tem distribuição, que tem representante, que tem, ele vende, né, para outras empresas, mesmo que seja pouca quantidade. Eu acho que todos têm oportunidade, desde que tenha uma boa conversa, faça um bom negócio e tenha uma boa empresa. Eu acho que qualquer empresa hoje no Brasil, pequena, média ou grande, se você é estabelecido, se você está aí fazendo, é, produzindo, vendendo, você tem possibilidade de fazer uso de personagens. Eu não tenho nenhum problema, eu acho que não há problema. O problema é toda a sua negociação. Vai lá entender o negócio, antes de se atrever a fazer, vai entender primeiro, vai ver o que é que você pode, o que você não pode. O que você tem condições e o que você não tem. Não adianta você ir e falar, ah, eu quero agora o Mickey para pôr em meia dúzia de camisetas ou em uns sapatinhos que eu faço na minha casa de crochê. Não dá para fazer desse jeito, entendeu? Então, é muito sério, é um negócio super importante.
Mari,
fale.
Eu quero saber do estrago. Quando que dá errado? Quando que o licenciamento fala, cara, essa pessoa jogou, rasgou dinheiro, jogou pela janela, tem... Tem alguma coisa que ou o personagem não calhou com a região, ou colocaram ele num produto que não tinha nada a ver? Conta pra mim do ruim. Quero saber do podre.
Não, o que acontece? É óbvio que às vezes não dá certo, porque o seu personagem, talvez, ou o personagem que você colocou num produto não combina, ou... Nossa, tem inúmeras coisas que podem acontecer. É, às vezes o personagem é de água, né? E você pega, põe no maiô, você vai colocar numa sunga da sua criança.
Tá, o Nemo, procurando o Nemo.
Isso, é normal, né? Aí, de repente, você pega um cascão que detesta tomar banho, agora ele tomou. Aí você põe no maiô ou no... Não combina com o... É, isso daí é óbvio. Então, tem algumas coisas que são muito óbvias. Você não pode... É... Você não pode fazer a composição que não vai dar certo. Então, você tem que pensar direitinho como fazer, estudar. Gente, antes de qualquer coisa, qualquer negócio, mesmo que seja marca e personagem, ou seja, abrir uma lanchonete aqui na esquina, ou ter um carrinho de cachorro quente na porta, estuda um pouquinho para entender se dá para fazer. Não faz assim, não atira, que não vai dar certo. Tem que fazer, tem que ter atitude e buscar informação. Que é muito legal.
A gente tá se perguntando do limite do licenciamento, né? Se existe, porque tem muitos produtos, né, até Maurício de Souza, né?
Ter uma calcinha com a cara da Mônica? Né?
Não, até o papo da caninha de açúcar, né? Você vai no supermercado, tem a maçãzinha da Turma da Mônica, tem a banana da Turma da Mônica, tem a melancia da Magali, obviamente. Uhum. Né? Então tem a caninha de açúcar, como a gente brincou. Então tem todo...
É, gente, a caninha de açúcar é real, tá?
É real.
Se você nunca viu, jogue no Google, que tem.
Então a gente fica pensando se até onde que vai, né? Se tem limite o licenciamento. Não,
olha, eu vou dizer uma coisa, que a Turma da Mônica é de tirar o chapéu. Eles têm licenciamento e o que você puder imaginar. Eu estava numa feira, isso já faz um tempo, eu fui numa feira na APAS e lá eu nem sabia que eles tinham licenciado vasinhos de flor, de violeta. Gente, eles são demais. Eu conheço muito bem a Mônica. É demais de legal o trabalho deles. Ela é muito legal. A Magali, então, é sensacional. Eles vão...
Eu quero só dar essa carteirada também. Já entrevistei a Mônica, ela me segue no Twitter, tá? Amigas pessoais, obrigada.
Que ótimo. Então, assim, ó. A Mônica e a Magali até vão estar comigo no dia 27 de outubro, que nós vamos fazer um programa à tarde de marcas e personagens. 27 de outubro, marque.
Olha só.
Vale a pena, vocês vão adorar, porque é um programa ao vivo no YouTube, no canal do EP Grupo, e começa às 2, termina às 6, mais ou menos, e eles vão finalizar, eu vou finalizar com a Mônica e com a Magali, que a Mônica é super empresária, fala super séria, a Magali fala um monte, brinca pra caramba, então eles vão estar lá. Então eu digo a vocês que tem limite de licenciar? Não. O que você olhar para frente, aí no seu escritório, na sua casa, na janela, você viu alguma coisa, um porta-retrato, ele pode ser licenciado de algum personagem.
Sim, mas Mari,
será que já existe o álcool em gel da Turma da Mônica? Não sabemos.
Mas tem um limite na vida das pessoas, porque a gente tá falando, né, o Merigo brincou, pô, um edredom branco me esquenta tanto quanto o da Minnie. Uhum. E eu entendo que pra criança estar rodeada dos seus personagens favoritos é uma parte, eu acho que importante até pra você crescer tendo personagens que você admira, enfim. Só que não tem um momento em que isso é prejudicial, assim, que tá tudo muito cheio de marca, de personagem, de coisa, tem...
É, porque o limite também é esse, né? Que essa discussão caminha junto com a questão do abuso da publicidade infantil, né? De ter estímulo ao consumismo, né? Adultização de crianças, enfim. Eu lembro que os meus filhos estudaram nos primeiros anos na escola, né? Entraram na escola, acho que ainda na pré-escola, né? Numa escola Waldorf aqui em São Paulo, em que uma das diretrizes da escola é que não podia levar coisas com personagens, né? Então, as mochilas das crianças não podiam ter personagens estampados porque não era para gerar uma disputa, né? Do amiguinho tem, o outro não tem. Enfim, isso é da filosofia dessa escola. A outra escola que eles estão hoje já não tem problema, é liberado, cada um leva o que quiser. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Da escola ter essa preocupação de, para não gerar esse embate aí, né? De quem tem, de quem não tem, eles recomendavam que os pais não mandassem mochilas com produtos licenciados. Então, tem esse debate aí, né? Essa polêmica entre o que pode fazer e quando passa do limite?
É, eu acho que tem. É super importante a gente ter isso. É uma consciência na nossa vida, inclusive nós, adultos. Você que gosta de Star Wars, tem que ter a consciência de saber o que você precisa ter, o que você não precisa ter. Eu acho que é mais importante você educar os filhos e as crianças hoje do Brasil, né? Para eles saberem o que é que eles são e eles serem do que eles terem, né? Eu acho que é mais importante o ser do que o ter. Então, a gente está falando aqui de marcas e personagens o tempo inteiro, e por isso que a gente só imagina muita coisa com personagem e com marca por aí. Não é tanto como a gente está imaginando. Tem, é bom. As crianças, eu acho que têm uma fantasia de alguns personagens, eu acho que isso faz parte do lúdico, faz parte da educação das crianças. Então, tudo na vida tem que ter equilíbrio. A gente aprende isso com a idade, né, eu diria, e você tenta mostrar isso para outras pessoas, e talvez você vai ter pessoas na sua fala, na sua conversa, ou discutindo, ou conversando, que não vai pensar igual a você. E aí começa um embate desnecessário. Porque eu acho que tudo é assim, a sua opinião, você tem que respeitar a opinião do outro e ter a sua. Então eu acho que o mais importante na vida, tanto nos personagens como na publicidade infantil, é seguir regras, lógico, e ter equilíbrio. Então, você tem um filho, você tem que saber mostrar para ele que é mais importante ele ser um ser humano bacana e legal do que ele ter uma marca ou um personagem. Isso é importante, faz parte da educação, gente.
Eu vejo isso com o meu filho mais velho, que ele adora ler, né? Ele pega um livro e começa a ler e tal. E eu comecei a perceber um padrão, assim. Ele lê bastante, lê muito rápido, quando são livros e obras de personagens que ele conhece de outros lugares. Então, ele leu aquela série do Capitão Cueca, porque ele já viu o desenho na Netflix. Ele leu,
demais.
Sei lá... leu 9, 10 livros de uma vez, assim. Aí ele pega coisas dos Vingadores, ou ele leu também uma série de livros do Detetives do Prédio Azul, também leu de cabo a rabo, sem precisar falar nada, ele sentou e leu. Aí quando você pega algum livro que não tem, que não é de um personagem já conhecido, né, da televisão ou do cinema, ele já fica mais com preguiça, assim, não sei se eu quero ler esse. Então, tem esse trabalho de aí vai ler junto, mostra outros universos, né, mostra outras coisas que ele possa imaginar, que vai além do que ele já entende, né? Como os personagens que ele vê no cinema e na TV.
Então, e tem muitas histórias, né? E muitos livros, e muitos desenhos, e muitas animações e filmes que ensinam demais para as crianças, né? Então, é muito lúdico, é muito legal. Eu adoro esse universo, eu acho que é encantador. Eu acho que as crianças aprendem demais. O show da Luna, gente, quantas coisas que ela pergunta, de questionamentos que tem. tem ali e que as crianças depois perguntam, né? Ai, quantas vezes eu já ouvi a minha neta falar, vovó, por que é que o céu é escuro? Então, é porque o show da Luna ensinou isso para a Luna, ensinou isso para ela, né? E dá a resposta. Então, eu acho que é assim, é tudo é equilíbrio na vida, gente. Nem tanto e nem tão pouco. Eu acho que tudo é equilíbrio e saber entrar nas regras. A publicidade tem várias regras, muito mais do que vários países. O Brasil tem, acho que, 22 regras. Os Estados Unidos tem 16. O CONAR é um órgão que está lá, regulador. Então, é só obedecer às regras. É que muitas das empresas cometem, às vezes, alguns erros porque a pessoa do marketing que está lá, que tem 18 anos, ou 25, ou 30, não leu todas as regras do CONAR, fez, o diretor de marketing talvez não olhou atentamente, e aí passou o desenho, passou o filme, passou a publicidade errada, de uma forma errada, com palavras que não podiam ser usadas. Então, tem isso que acontece no mercado, e a gente não consegue controlar tudo, e ninguém consegue. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter uma opinião, pensar, equilíbrio, e é isso.
É, sobre a gente fala bastante de personagens, né, de desenho, cinema e tal, mas a gente não falou dos times de futebol, né, que eu acho que são outras propriedades aí, que devem vender bem produtos, apesar de que a gente não vê, eu não sei, não vejo os times de futebol tão organizados, né, para poder ter uma, eu não quero ser o americanizado, né, mas o
não mas é NBA.
Quando você, exato, quando você vê o trabalho de times da NBA, nossa, por exemplo, lindo, o que eles fazem é muito organizado, muito profissional, né, tudo um controle.
Ai, gente,
de
eu não sei, eu moro aqui do lado do Palestra, eu tudo da minha visão é do Palmeiras.
Mas a qualidade dos produtos,
até onde a vista alcança é verde.
A qualidade dos produtos é questionável, né? Por exemplo, eu sou corintiano, tem um monte de coisa do Corinthians, já fui nas lojas, né? Do meu timão e tal. Tem os produtos lá, eu vi que teve essa onda de vários times terem suas próprias lojas, mas eu ainda vejo com uma qualidade inferior de produto, assim, né?
Eu não sei porque eu não consumo isso, né? Mas é realmente, eu lembro de uma vez, eu acho que quando eu era adolescente, alguém me falou que aquele boné NW era um time. E eu achei que era um boné, tipo, de Nova York, assim. Achei que era uma coisa que as pessoas compravam quando elas iam pra Nova York. E, tipo, ah, não, isso é um time. E aí eu fiquei, cacete, eu não sabia de nada disso.
É que nem NBA, NFL, todos esses times, eles são organizações privadas, né, no caso. Aqui no Brasil, os clubes de futebol, eles, cada um por si, tem uma organização ali interna, mas não é... Não é uma coisa que é tipo, não, tem um CEO que tem que comissão vender e licenciar esses produtos, né? Tipo, acho que o maior caso pra gente aqui no Brasil é, pro futebolista brasileiro, é o FIFA, né? Que é aquela coisa...
O futebolista brasileiro.
Não, e não só do time, o Pedro me lembrou... O futebolista brasileiro. Esse negócio das NFL, NBA, porque eles não vendem só as coisas dos times, né? O própria liga em si já é uma marca que eles vendem, né? Então você imagina, você não vai comprar um copinho da CBF, né, ou da ou do aqui da Federação Paulista de Futebol, né?
Você
não tem um apelo.
Qual
o loser
precisa ser, né, pra comprar um copinho da CBF, né, cara?
Mas a galera compra coisa da NBA e da NFL só pela liga em si, né? Então tem esse trabalho, isso. Enfim.
É que assim, no Brasil, os times de futebol, eles são realmente individuais, cada um licencia o seu. Não é mesmo muito, não é profissionalizado como é na Europa. A Europa, os times europeus, eles têm, na verdade, uma junção de times, e ali você consegue licenciar dentro de um único lugar, você conversa e você consegue fazer o licenciamento de vários times europeus. No Brasil, não. No Brasil é um a um, e os jogadores também têm que ser licenciados um a um. Então é muito mais burocrático. E eu acho que eles até perdem dinheiro em não licenciar as marcas como eles poderiam fazer. Aqui eles estão mais... vendem muito mais patrocínios e outro meio de arrecadação do que a própria marca dos times. O Corinthians faz muito bem, o Flamengo hoje, como ele é o primeiro, ele vende também bem, mas o Corinthians faz melhor esse trabalho de licenciamento de marcas de produto. O Palmeiras também faz, o São Paulo tentou aí, faz, mas eu acho que assim, o Grêmio faz muito bem, o Grêmio tem lojas, tem quiosques lá. Então assim, fora do Brasil, né, eu acho que na Europa, nos Estados Unidos, Unidos realmente funciona muito mais e é muito mais forte, porque o licenciamento é mais forte lá fora, assim como marcas corporativas. Hoje nós temos aqui no Brasil, entrou agora a marca da Panini, né? Então hoje a marca da Panini vai ser licenciada, então você vai ver almofadas, você vai ver vários produtos licenciados, mochilas Panini, é uma marca corporativa, gente, não é uma marca, mas ele é tão forte, a marca da Panini. Na Itália, a pessoa entra no táxi, você trabalha na Panini, eu sei porque o presidente daqui do Brasil falou para mim, o taxista fica encantado que ele está levando o presidente da Panini para andar de táxi, porque é muito forte, e isso vai acontecer aqui. Então isso é uma cultura que o Brasil ainda está crescendo, ainda vai demorar um pouco para você ter uma marca corporativa e de futebol mais estruturado para poder fazer o uso do licenciamento, né, da marca mesmo corporativa.
Sim. Pra gente já caminhar pro final aqui, queria perguntar sobre...
Vou fazer que nem no jogo.
Depois ficar fazendo pergunta aqui até amanhã, né? Mas você falou dessas marcas corporativas, né? O que transforma uma marca em ser atrativa para licenciamento, né? Porque você falou da Panini, mas você tem outras marcas. Eu sei que são marcas já lendárias, mas, por exemplo, uma Ferrari, uma Harley Davidson, né? Sim. Essas marcas automotivas, enfim.
Nossa, que vira até perfume,
isso,
né?
Isso, a Coca-Cola. Tem uma loja, você vai comprar uma camiseta da Coca-Cola, né? Então, o que que leva uma marca... Qual é o processo? Eu tô perguntando porque eu quero saber como que a gente faz aqui, tá, Bia? O B9 virar uma marca...
Vai falando aí, Marici, que eu vou anotando
isso,
aqui.
Isso, anota aí pra gente poder vender camiseta
Por
aí.
Por exemplo, um podcast. Não sei, tô aqui pensando.
Olha, o que eu falo pra vocês é que a marca, ela tem que ter fã. Se você tiver fãs, você vai ter compradores da sua marca.
Então, assine a Brinquesteria Gourmet. Pode falando aí, assine a Brinquesteria Gourmet.
Então, virou Jequiti isso aqui agora?
Assine a Brinquesteria Gourmet.
Você imagina, por exemplo, a CCXP, né? Que ela... Ah, inclusive todos esses eventos agora são virtuais, né? A Warner fez um evento virtual bem grande, fandom. Eu acho que eles estão também transformando... 280
milhões, né?
É.
230 milhões de pessoas assistiram durante todo o sábado o negócio. Foi uma coisa que até assustou, porque a San Diego Comic Con não deu nem 20 milhões. E os caras conseguiram quintuplicar o valor com um monte de produção que no fim tá tudo sendo adiado, né? O Batman, agora que foi a principal atração do lado desse fandom, ficou pra 2022, né?
É, e você viu, a CCXP também vai ser agora virtual, né? Uhum. Então, o que que acontece é que você tem que ter fãs. Se os fãs tão gostam e querem, têm o desejo e são fãs, é lifestyle, aí vai querer a sua marca. Então, é exatamente isso. A Coca-Cola é muito forte hoje no Brasil. Ela realmente tem uma projeção grandiosa. Por exemplo, uma Reserva, gente. A Reserva, ela tem fãs. Ela já tem fãs. Se ela fizesse o licenciamento, ela faz muito collab, né? Que são as collaborations, que junta a marca. Ela, inclusive, já se juntou também com alguns personagens que são vintages. Então, eu acho que funciona muito. Que é mais adulto, mas são personagens engraçados, né? Até, acho que, se eu não me engano, Looney Tunes eles fizeram com a Reserva, se eu não me engano. É assim, a Chili Beans, gente, Chili Beans tem fãs de Chili Beans. Ele poderia ter a marca com muito mais força no licenciamento, mas ele não entrou, ele também faz...
Você falou em óculos, eu fui ontem pesquisar um óculos, que eu queria comprar um novo pra mim, que eu tenho, que tá todo arranhado, e eu vi que tinha armação da Havaianas, eu nunca
então,
tinha...
Tem. É, muito legal.
Não sabia que existia.
Então, na verdade são as colaborações, né, que tá muito na moda isso, os collabs, que você dá força pra duas marcas e as duas marcas, elas se vendem muito bem juntas, então dá força pras duas. Então eu acho que é muito bacana, e a marca corporativa, ela vai crescer no Brasil muito, outras marcas vão aparecer, vocês vão ver, além de todos os adultos, que também vai crescer um pouco mais, e os times de futebol, um dia eles vão entender e vão fazer uso disso, porque é uma ferramenta boa para eles e dinheiro, eles ainda não conseguiram ver até o fim. Corinthians vai bem, que eu já vi.
Estamos ganhando em alguma coisa, hein? Muito bem. Tem alguma coisa que a gente esqueceu aí antes de ir pro Qual é a Boa, gente? Ou se você mesmo, Marci, se tiver alguma coisa que você queira falar que a gente esqueceu de citar também.
Não, na verdade, se vocês quiserem participar do nosso evento, vai ser bacana, dia 27 de outubro, tá? À tarde, às 14h. E a feira de 2021, que até lá vocês vão saber, vão ser bombardeados aí, mas é uma feira muito de negócios, então a gente não faz uma comunicação para consumidor final. É uma feira para empresários, então...
Eu vi que tem um canal no YouTube, né, com vários vídeos ali de... contando como funciona, né? Licensing.com, né?
É, Licensing.com, marcas e personagens. Eu tô até lá acrescentando o nome marcas e personagens para facilitar a identificação do que é. Muita gente não sabe.
Então, quem quiser saber mais, pesquisa aí no YouTube.
Eu tenho uma dúvida. Tem licenciamento do licenciamento? Ou seja, tem camiseta da Licensing.com? É isso que eu quero
dizer. Não, ainda não. Mas a CCXP iniciou um trabalho e ainda não cresceram nisso, mas vai acontecer. A CCXP vai ter, com toda certeza, vai ter a marca deles licenciada. Ó, se você for entrar, eu vou dizer a vocês uma coisa. O marcasepersonagens.com.br é um domínio nosso, da IP Grupo, e lá você tem um guia de marcas, onde você tem uma busca que você encontra todas as marcas. Você quer saber, você vai saber quem é o dono da marca, quem é o telefone, o contato, tudo. Quem tiver interesse, é bem legal, porque isso foi sempre a gente, nós tivemos, mas agora nós pusemos mais aparente, porque muita gente nos liga, 3 ligações por dia, com quem está na United, com quem está a marca da Madonna. Então, a gente tem uma grande procura de marcas e a gente resolveu fazer o guia para facilitar a vida dos empresários. Perfeito. Tá bom?
Marcasepersonagens.com.br?
Isso mesmo, marcasepersonagens.com.br, que vai cair dentro da feira do Licensing.com. Vai estar tudo junto, mas é mais fácil de gravar. Marcasepersonagens.com.br.
Perfeito.
Marici, você tem falado muito nesse programa sobre CXP, é uma coisa que é recorrente no discurso. Qual foi a mudança que todo esse mercado geek proporcionou no licenciamento? Porque a gente sente como consumidor essa mudança de eixo, né? Até então o licenciamento era muito ligado ao quê? Criança, né? A criança vai comprar o negócio da Mônica, vai comprar o negócio do Ben 10.
Como comunicador também, a pauta virou outra depois disso, né?
Então, eu acho que a CXP é um ponto importante, né? Eu e a Bia, pelo menos, a gente acompanha isso muito de perto, né? A gente vem da primeira CXP pra última que rolou, a expansão é explosiva. Assim. Então, do lado de vocês, como é que isso transformou o mercado?
Nossa, demais, gente. As empresas começaram a enxergar os tais falados nerds, que não são nerds, que são geeks, que são pessoas comuns, porque todo mundo tem um geek perto de você. E o geek nada mais é do que um fã de super-heróis, de personagens, que tem toda uma fantasia que envolve isso, né? Até os cosplays, né? Eu fiquei admirada, eu fui na primeira também, o Pierre, que é um dos que trouxe...
É o CEO, né?
É o CEO, é. O Pierre... Ele nos convida, ele tá sempre com a gente, né? Porque a gente é bastante parceiro. Eu fui na primeira. Eu lembro da história, né? Muito legal aquilo ali. E eu estive em todas, porque eu vou até porque é o meu mundo mesmo. Eu não acredito os fãs como eles são. E isso deu uma revolução no mercado, que as empresas começaram a olhar para esse mundo. Porque é foco. Quando você foca... a coisa acontece com mais facilidade. Então, se você fizer um produto focado em geeks, eu até digo, se eu tivesse uma empresa ou abrisse uma loja, eu ia abrir uma loja focada nos geeks. E se eu fosse um empresário, eu ia buscar um personagem bacana ou coisas envolvendo os geeks. Porque eles são fãs e são consumidores. Tem até algumas pesquisas que eles soltaram, a própria Omelete fez, e eu fiquei admirada de ver que tem muitas mulheres... né, que são também e que gostam. Verdade. É quase que equilibrado, é um pouco mais de homem, mas tem mulheres também, então são consumidores, fãs, e mudou mesmo, mudou a característica, assim, a partir da CCXP eu digo que o licenciamento de jovem adulto e lifestyle começou a surgir e o foco nos segmentos que tem no Brasil. Então você vai no pré-school, você vai no infantil, depois você vai no jovem adulto, nos geeks, você tem focos. E isso é importante para trabalhar.
Perfeito. Muito bem, gente. Vamos para qual é a boa?
Vamos!
Qual é a boa? Qual é a boa?
Quem quer começar aí com qual é a boa?
Posso começar que o meu é Rapidex?
Pode. Go, go, go.
Hoje eu quero dar dois quais são as boas, muito levinhos. O primeiro é um TikTok. É, eu não tenho falado muito disso aqui, mas eu tenho perdido a minha vida. A minha vida está se escoando no ralo do TikTok.
Somos dois.
E aí, eu gosto muito de ver gente dançando no TikTok. E aí tem um cara chamado Kadim Hemmings. Por que você tá rindo de mim, eu posso saber?
Gente dançando no TikTok.
Ah, beleza.
Merigo,
então.
Merigo é
então,
muito tá bom, boomer, então. Né? Ele tá realmente parado no Facebook ainda.
Não
tá
tô
foda.
Entendendo o que ele
nada,
tá falando.
Gente, não me chama de velho assim, já larguei o Facebook, já, olha só.
Então, eu tô no Twitter,
larguei,
entendeu?
Já larguei o Orkut, já, agora Orkut. Tem só mais Space. Ó, presta atenção. O nome dele é Kadim Hemmings. Kadim se escreve K-A-D-E-M de Maria. Hemmings é H-E. M-M-I-N-G-S. Ele dança, e ele dança com os amigos dele várias coreografias diferentes. E é só muito legal. Tipo, não tem nada de ah, não, porque ele inventa. Ele inventa com os amigos dele as danças, e eles fazem, eles dão risadas, com zoando um outro. É muito gostoso de ver. É pra você ver antes de dormir, sabe assim? Ou quando você tá esperando alguma coisa, você vê uns videozinhos. E a segunda coisa é a nossa, que é assim, vou explicar o contexto. Eu conheço a Elô D'Angelo desde a faculdade. A Elô, ela espalhava a Elozinha, que era a personagem dela, a Flora, pela faculdade. A gente foi do mesmo ano, a gente fez cursos diferentes. E aí, ela estourou, porque ela é uma quadrinista sensacional. O nome, arroba dela no Instagram pra você seguir é Elô D'Angelo Arte. Elô com H, D'Angelo Arte. E aí, por que eu tô indicando ela? Primeiro... porque agora ela também é a capista do Mamilos. Então a gente tá o quê? Realizando o sonho de trabalhar com um amigo. E também porque ela tem uma websérie chamada Isolamento. E aí essa websérie conta a história de várias pessoas que são vizinhas no mesmo prédio. Então todas as páginas são assim, ó. Tô mostrando aqui pro pessoal no grupo. Cada janelinha, cada sacada do prédio é uma história diferente que vai se desenvolvendo. Ela tem uma outra HQ, chama Dora e a Gata, que eu comprei lá na CCXP. Falamos tanto, né? Da CCXP, comprei lá também. Ela é uma artista sensacional. E seguindo ela, eu descobri outras pessoas. Então, assim, Elô D'Angelo é porta de entrada para drogas mais fortes, eu recomendo.
Muito bem. Vou falar aqui o meu também rapidamente. Quero, como sempre, divulgar aqui o Cinemático, né? Você pode acessar cinemático.b9.com.br, onde toda terça e quinta a gente fala sobre as estreias do cinema e do streaming. Eu nunca falo aqui no Qual é a Boa, né? Os filmes que eu assisto para gravar o Cinemático, porque acho que você deve ir lá ouvir o Cinemático. Procura aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Quando você estiver ouvindo esse Braincast, a gente falou na semana anterior, né, de The Boys in the Band, que é um lançamento da Netflix, e também sobre Magnatas do Crime, certo, Pedro?
Então... certo, mas a gente vai falar de outros meninos nessa semana também, né, amigo?
Vamos, outros meninos, é verdade, olha só. Vamos falar de The Boys aí, a você. Esse broadcast, quando estiver no ar, a gente já falou de The Boys no Cinemático também. Então, acessa lá, tá? Mas o meu Qual é a Boa é uma série da Netflix, também uma minissérie da Netflix, que é baseada num podcast, né, que existe desde 2014, esse podcast, que é o Song Exploder, e virou agora, nessa última semana aí, também uma minissérie de 4 episódios, né? Bem curtinho na Netflix, eles poderiam ter feito mais aí, acho que estão só testando o terreno por enquanto, que aqui no Brasil foi traduzido como Por Trás Daquele Som, né? Song Exploder virou Por Trás Daquele Som, que é, tanto no podcast quanto na série, eles conversam com músicos, né, com bandas, sobre o processo de criação da música, né, pedaço a pedaço, né, por isso que chama Song Exploder, porque
e tem,
eles vão tocar...
tem episódio do quê? Do quê? Do
tem
quê?
Episódio do nosso amigo Lin-Manuel Miranda, né, que...
que fez o Hamilton. Que é um caso de saúde pra mim.
Tá viciado, né? Não largou ainda.
E outro produto que, olha, não existe no Brasil oficialmente,
não,
né?
Cara, quando chegar produto licenciado de Hamilton... Marici, esquece. Você tem meu WhatsApp. Você me manda direto, fala, amiga. Chegou camiseta, chegou boné. Porque eu vou estar lá na porta com o dinheiro na mão.
Então, é isso. Tanto a série como o podcast fazem isso, né? Conversam com os músicos para eles irem contando como que foi o processo de criação da música, o que significa, né, cada faixa, cada ruído, como que eles se inspiraram para escrever. Na Netflix são esses 4 episódios, de 20 e poucos minutos cada um. Né? Tem o do Lin-Manuel Miranda falando de Wait For It, explicando todo o processo de criação da música. Inclusive, Bia, eu vi que o amigo dele lá, que é o... como que é? O maestro lá, que a gente nunca deu crédito direito para ele... Acho que esse cara aí é um dos grandes cérebros por trás aí do Hamilton. E aí esses 4 episódios tem o Hamilton, né? Tem o Lin-Manuel Miranda, tem o Quarry-M falando do Losing My Religion, tem o da Alicia Keys e tem também do rapper Ty Dolla Sign. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Então assiste lá pra ver se a Netflix resolve fazer mais episódios e transforma mais podcasts em programas, né? Do streaming. Quem sabe? Netflix, liga pra nós aí. Marici, quer ir você dar um qual é a boa?
Posso dar, então vamos lá. Bom, eu sou bobona, tá, gente? Eu adoro filminho e séries, todas muito água com açúcar, meu marido até que fala. Não, eu quero ver ação e isso, eu não, eu vou sempre no água com açúcar. E vou dizer que eu assisti uma temporada agora numa série que é Emily in Paris, que é uma série boba, mas é muito atual, porque ela mostra essa parte toda de marketing, de ser blogueira, de ser instagramer, de você colocar e postar marcas de uma forma diferenciada e ter sucesso. Eu achei que as dicas do filme, da série, são muito legais e muito atuais. Então, Bárbara, é bem água com açúcar, tá, gente?
Mas sim,
é
muito legal. Eu vi muitos comentários nas redes sociais esse fim de semana, com a estreia de Emily em Paris, que era assim, muito ruim, adorei. As pessoas questionavam, ah, é muito bobinho e tal, mas adorei assistir tudo de uma vez.
Mas delícia, delícia.
Gente, são dicas e, fala a verdade, eu tenho que relaxar, passo o dia inteiro no estresse, trabalhando e tal. Vamos relaxar, parar de pensar, vamos ver coisa boba, coisa que não tem que ficar ficando. E tem outra dica, a Andrea Bisker, que é uma pessoa bárbara, que dá dicas de futuro, de tendências para empresas, para pessoas. Eu acho que ela é muito legal, ela fala muito de amor, de trabalhar amando o que faz. Ela é consultora, nossa, ela é bárbara, então acho que vale a pena seguir. Andrea Bisker.
E segue ela onde? Instagram.
Como é que... A empresa é Spark Off, mas é Andrea Bisker.
Perfeito. Pedro, vai lá, finaliza aí.
Bora. Tenho dois filmes, né? Porque ser cinéfilo não é suficiente, tem que ficar falando de filme ainda por cima, né?
Sinceramente, Pedro?
Tá foda, né? A pessoa não para. Tá ligado o dia inteiro, né? Parece na TV. Bom, primeiro um filme que acabou de sair do Netflix e eu tô muito triste que eu não vou conseguir escrever sobre o filme no B9, infelizmente, porque não tá dando tempo. Que é o As Mortes do Dick Johnson, que estreou na Netflix aí agora nessa última sexta-feira, ou seja, há duas sexta-feiras atrás na Netflix. É um filme que acabou bastante batido, né? Porque, sei lá, as pessoas foram ver Scooby-Doo, né? Foram ver The Boys in the Band, enfim.
Gente, fica aqui o meu abraço em solidariedade a Chico Barney.
Dois.
Por tudo que ele tem passado no Twitter por causa dos fãs de Scooby-Doo. Eu não acredito que eu tô falando essa frase.
Scooby-Doo.
Um beijo, Chico. Somos todos Chico Barney.
Somos todos Chico Barney, porque realmente foi meio absurdo aquilo. Mas enfim, é um filme que, cara, nesses tempos que a gente tá vivendo de pandemia, né? Que a gente tá convivendo meio diariamente com todo esse, né, esse clima de morte um pouco até, né? No mundo, né? Esse filme acaba sendo meio que uma salvação, assim, porque ele é um filme muito delicado sobre o nossa questão com o ato de se despedir das coisas, né? O filme, pra quem não conhece, né, é sobre essa diretora aqui, Sam Johnson, que é uma cinegrafista famosa, trabalhou com Michael Moore, uma porrada documentarista. Esse é o segundo filme dela, inclusive, né? Certo dia ela começou a pensar assim, meu pai tá envelhecendo, ele agora entrou na reta final de vida, ele tem 80 anos, pelo que eu me lembro, na trama. E agora começa aquela sensação, né? Os dias passam e aí eu tenho, ela, né? Ela fala, eu tenho essa sensação de que a qualquer momento eu posso perder ele, né? Então, qual é o propósito do filme? Ela vai encenar as diversas mortes que ele pode ter ao longo dos anos, né? Então, é um filme que é muito sobre ele, né? Então, ela vai falar muito... Ela vai falar com a namoradinha dele da época do colegial, vai falar sobre a mãe, mas é muito sobre ela, né? E sobre como nós temos essa dificuldade de se despedir das coisas, né? E cara, parece ser muito pesado, né? Parece ser a coisa mais... triste, deprimente, mas assim, o filme ele é leve, ele é um filme que ele te corrige um pouco no curso essa sensação que você tem com relação à morte, né? Que a gente tem muito essa coisa de o ato final, né? A despedida, o fim de tudo. Mas no fim é muito sobre como nós nos relacionamos. Então tem muito. Ela até fala de a religião adventista, né? Que é a religião que o pai segue. E o pai é muito. O pai é tudo menos essa pessoa. Ah, eu vou morrer. Ele é tipo, ah, tô aproveitando a vida aqui, tô de boa, tenho 30 anos, tô tranquilão. Tô me despedindo aqui da minha casa, mas vou ficar perto da minha família, né? E aí tem a relação com os filhos. Então é. Cara, é uma hora e meia o filme. É uma coisa belíssima. Vale muito a pena ser visto. E é esses filmes, assim, ele é realmente um remédio nesses tempos amargos que vivemos, assim. Se é pra entrar na poesia da coisa.
Como que
é?
A morte de Dick Johnson?
As mortes de Dick Johnson, ou em inglês, Dick Johnson is Dead. E vale dizer, se você gostar do Dick Johnson is Dead, pelo amor de Deus, vai ver Camera Person, arranja o jeito de ver, porque esse filme é lindo também, assim. É uma diretora que tem muita é muito promissora e é outro tipo de documentário, cara. Realmente vale muito a pena ser visto. Segundo, né, e eu acho que aproveitando um hype que provavelmente vai ter, né, porque agora eu tô fazendo um pouco de futurologia aqui no Braincast... É, quando esse programa sair, deve ter saído o...
Pera. Você precisa de uma vinheta, peraí. Futurologia, no Braincast.
Ok. Quando sair esse programa, já deve ter saído na Netflix o A Maldição da Mansão Bly, né? Que é a continuação de A Maldição de A Residência Rio, aí que explodiu há 2 anos atrás, fez todo mundo ficar... Oh, que horror, mas ah, que triste, a família é uma depressão e tudo mais. Essa série, assim, por mais que eu confie no Mike Flanagan, eu acho o Mike Flanagan um cara incrível na direção aí, um de cineasta de horror aí, muito promissor para os próximos anos. É, essa história também já virou outras coisas, incluindo um filme de 61 chamado Os Inocentes, que é do Jack Clayton, que é um dos maiores terrores de todos os tempos. Então, já que estamos, provavelmente, vai ter gente vendo essa série inevitavelmente, fica aqui a dica, né? Pelo amor de Deus, vá atrás desse filme, porque esse filme é uma das coisas, assim, mais maravilhosas em termos de horror. E tem um dos planos mais assustadores de todos os tempos pra mim, assim. É uma coisa que nem tem gore, nem tem susto, nem tem jumpscare, nada. É realmente um rosto aparecendo numa janela. É uma coisa, assim, que é amedrontadora de fato. E, cara, é fantástico. E vale dizer, vai ganhar agora uma edição em Blu-ray pela Versátil aí. Paga nós, Versátil. É, na Amazon, em dezembro. E é Blu-ray restaurada a versão, então... tá barato, na pré-venda, pelo que eu tô vendo. Então... Eu, se fosse você, ainda mais... A Versátil, cara, eu vi nesse final de semana o Despertar dos Mortos que eles lançaram agora. E, cara, a qualidade do Blu-ray, maluco, eu tava quase chorando no final do filme. E não era por causa do filme, era por causa da qualidade da imagem e do som. Então, fica a dica, vá atrás, assim. Porque realmente é um filme que merece ser visto de inocentes aí.
Muito bem. Então é isso, gente.
É isso.
Ótimo. Obrigado,
viu?
Adorei participar.
Marici, pra te seguir... No Instagram, no Twitter, quem é você?
@ Marici Rosana, tá? Em todo Perfeito. Lugar. Marici Rosana.
Boa.
É bom?
Muito bom, legal. Obrigado, viu?
Obrigado,
foi muito bom.
Adorei, vocês são jovens, legais, bacanas.
Viu, Merigo? Você é jovem, tá?
Legal
tudo bem.
E bacana. Então é isso, gente. Muito obrigado. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Marici Ferreira, Beatriz Fiorotto e Pedro Estraza. Eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartes, o apoio à pauta e pesquisa do Iago Vinícius, produção da Beatriz Fiorotto, a edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é feita pelo Johnny Brito, coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Beleza? Então tá bom, gente.
Beijo,
tchau.
Gente.
Falou,
tchau.
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 Tchau.